Ele me cortou a frase no meio, e olhando em redor como à procura de algo, deu com o papel que trazia no peito, e pedindo licença, arrancou um pedaço do canto do papel e jogou a uns 3 metros à nossa frente. Apontando aquilo, saiu um raio de luz forte, como a projetada pela solda elétrica. Eu que esperava ouvir uma detonação e o consigliente ricochetear da bala no piso, mas só vi aquele raio silencioso de luz. Pensei, ué, que gauchada foi essa? Mas quando olhei para o pedaço de papel, quase caí de costas. O que era antes o papel restava apenas um resquício de cinza e uma leve fumacinha se elevando a 0,5 metro no espaço. Mas foi a luz que saiu daí de dentro que queimou o papel. Claro, não está vendo? Que coisa fabulosa! Como funciona isto? Com pilhas. Não com energia solar. Este, indicou o que ele tinha na mão, produz raios de até 200 volts. Não chega a carbonizar um corpo humano, mas pode matar instantaneamente. Eu olhei então para os que havia na prateleira, estes bem maiores. Estes têm mais força? Sim, muito mais. Repôs aquele onde estava antes e fomos à frente. Ele ia me mostrando e, ao mesmo tempo, dizia a potência de cada um. Os últimos eram bem grandes, porém o manejo deles era igual. Estes para que servem? São colocados nas naves solares, e mesmo aqui, em determinados pontos, uma nave como aquela em que você veio para cá, é equipada com 8 ou 10 cada uma. Qual é a potência de um destes? É grande. Com um destes se pode derreter um edifício, na distância de 2 até 3 quilômetros. Que horror! É, pode ser, mas assim mesmo deixa muito a desejar para as bombas atômicas que os terrícolas estão fabricando em tão grande escala, que até parece brinquedo de criança. Pelo jeito, esta arma não é muito eficaz em caso de ataque de um inimigo, pois parece-me que só dá para contra-atacar quando o inimigo está muito próximo. Mas, para isto temos outra arma mais eficaz, que também não é conhecida pelos terrícolas, suponho eu. Que arma é esta? É o neutralizador. Sim, mas qual é o efeito desta arma? Pode-se neutralizar os raios solares até uma distância de 5.000 km e tudo que se encontrar dentro do campo abrangido por um neutralizador, ficará sem vida e desgovernado. Se atingir pessoas dentro deste campo, morrerão asfixiadas em poucos segundos. Quer dizer que se alcançar uma nave solar dentro de uma extensão neutralizadora, seus tripulantes morreriam. Porém não seria destruída a nave. Mas a nave se perderia da mesma maneira, pois uma vez desgovernada ela se precipitaria pelo infinito numa velocidade fora do comum e se desintegraria ao atingir as barreiras de qualquer planeta. Como uma arma desta se poderia vencer uma guerra em poucos minutos sem destruir uma casa sequer? É sim, respondeu ele suspirando fundo. Estes neutralizadores são fabricados aqui mesmo. Não. Temos somente uma fábrica destes neutralizadores, mas não é aqui. Talvez lhe leve até lá para que possa conhecê-la. Eu gostaria mesmo de conhecer mais esta maravilha dos acartinianos. Ele sorriu. Bem, vamos à frente porque ainda é muito para você ver. Àquela altura calculei que já nos encontrávamos no meio da fábrica, mas a Cork me disse que não, quando lhe perguntei. Na parte em que entrarmos agora, pelo que se via, era uma fundição, porque havia moldes espalhados por toda a parte. Pude ver mais que nesta seção eram feitos os esqueletos das naves pequenas, porque os motores vinham da outra seção. Esta seção, entre a fundição, as máquinas e a parte onde depositavam as naves, abrangia uma área de 500 a 2 mil metros. Ali não me era difícil, ainda mais com algumas explicações de Akork, compreender em que peça trabalhava uma e outra máquina, porque já conhecia bastante sobre as pequenas naves solares. Era uma coisa verdadeiramente fantástica. Observar como era bem controlado tudo ali, pois entrava o material bruto numa ponta, era fundido e passava adiante, até sair a nave pronta na outra ponta. Após olhar ali e a Cork me dar explicações de tudo, passamos adiante. Aí sim, eu vi verdadeiros milagres de um povo adiantado em ciência e técnica. Como se constrói um disco voador? Logo que entramos neste setor, a Cork conduziu-me até umas coisas que me pareceram piscinas, sem água. Eram redondas do tipo de um prato, com saliência sobre o meio, no fundo, com uns 30 a 35 metros de diâmetro. Mas o que é isto? Perguntei admirado. São moldes das partes superiores das naves solares espaciais. E esta, que tem aí em cima? Era bem do tipo da que estava presa no piso. Esta é a tampa do molde. Veja esses furos que há nestas de cima. Por eles é que é introduzido o aço derretido nos moldes. Passamos adiante. Havia outra, mas quase do mesmo tipo das outras, só que o fundo era como uma copa de chapéu. Vi também muitos outros tipos de mods, mas nem quero falar neles, porque, como já disse, precisaria de todo este relatório para explicar. Logo que entramos no setor das máquinas, tornos, planes, prensas, ECT, onde eram trabalhadas as peças depois de fundidas, é que vi bem o que saía daquelas piscinas. Uma chapa saída de lá, girava num torno, forçosamente assim deve ser chamado, onde deveria ser o fundo do prato, havia uma abertura de mais ou menos 10 metros. Um braço firme no centro, parecendo um guindaste, retocava, ou melhor, polia aquela chapa, pois saltavam fragmentos por onde passava aquilo. Mais adiante, vi outras do mesmo tipo e algumas pouco diferentes. Certamente eram as partes de baixo e as outras de cima. A seguir, vários homens com enormes máquinas, lidavam com aquelas chapas, já trabalhadas. Deviam pesar várias toneladas, pois tinham mais de um palmo de grossura por 30 mi. De diâmetro. Logo adiante havia outras já soldadas umas nas outras, ou lá como fosse, por aquela abertura. Estavam introduzindo uma coisa parecida com um tanque, com 3 a 3 e 2 metros de altura por 10 mi. De diâmetro. Por fim chegamos até onde havia várias, pelo visto já prontas. A cor se entramos em uma, pelo que eu recordava, era bem igual a que me trouxera da Terra. Ele com calma de professor primário mostrou-me e explicou como tudo funcionava. Depois de pronta, era um bloco só, aquelas chapas com aquele tanque introduzido nelas. Numa parte sobre a metade da altura, onde fazia um degrau em redor da nave, havia 10 motores possantes solares, em cada lado, e, por dentro, havia uma infinidade de repartições e coisas. Quando vi os motores com hélices tipo turbina, perguntei, são estes motores que deslocam a nave? Sim, são, respondeu ele. Eu, apesar de não entender muito de, ou melhor, quase nada da atmosfera, ionosfera ou estratosfera, tinha um leve conhecimento de que um avião a hélice, fora da atmosfera não produz repuxo algum. Mas como? E no espaço também? Não, estes motores servem somente para se viajar dentro da atmosfera. E quando se inicia uma viagem para outro planeta, dá-se o impulso com estes para cruzar as barreiras de atração, uma vez que no espaço, estes motores perdem a utilidade. Mas, nem funcionam? Sim, funcionam, mas não fazem força. Mas quando estes motores não fazem mais força, como é que se locomove a nave daí em diante? Bem, no espaço as naves são movidas, ou melhor, atraídas pelas ondas magnéticas emitidas pelos próprios planetas e por nós. Sobre este sistema de locomoção usado por eles no espaço eu teria uma infinidade de explicação a dar, mas é inteiramente impossível, não porque eu não tenha entendido suas explicações, e sim porque creio que até alguém daqui da Terra vier a ler este meu relato, talvez ainda esteja enterrado no mundo dos mistérios este tipo de locomoção usado no espaço. A cor que mostrou-me explicou como funcionava tudo aquilo. Quando nós saímos, ele me mostrou uma chapa quadrada na cúpula da nave, com 1 metro de comprimento por 80 de altura, parecida com uma torre. Veja lá, disse ele, embaixo daquela chapa há outra que com os olhos nus não se conseguem olhá-la. Por que não? Porque tem um brilho muito forte e este brilho cega uma pessoa instantaneamente. Qual a função daquela chapa, embaixo? Ela por si só não tem utilidade alguma, porém quando ligados os motores que há dentro da nave, estes produzem uma espécie de vibração e é esta vibração que produz as ondas magnéticas, iguais à emitida pelos planetas. Consequentemente, o bloco menor é atraído pelo maior, no caso a nave pelo planeta. Mesmo tapada pela chapa de cima ela funcionaria? Não, aquela de cima é retirada, metade para cada lado, como duas palmas de mão abertas, retirando uma para cada lado. À medida que retira de cima a nave adquire mais velocidade. Se for destapada toda, a velocidade será tanta que pode até desintegrar a nave. Porque a nave não pode ser movida por este sistema aqui dentro da atmosfera. Porque dentro da atmosfera os raios magnéticos têm direção única, isto é, em direção ao solo. Portanto, se a nave estiver no solo, não se levanta e se estiver no ar, tomará o rumo do solo. Compreende agora por que uma nave necessita de um sistema aqui e outro fora. Sim, mais ou menos, respondi. Dali até o fim da fábrica, era tudo cheio de naves, com tudo que se relaciona com elas. Caminhamos em zigue-zague pelo meio delas. Eu não pude calcular quantas prontas havia, mas eram muitas. Por fim perguntei, Estas naves são feitas somente para viagens interplanetárias. Algumas sim, são equipadas só para viagens interplanetárias, como aquela que lhe mostrei. Mas a maioria é feita para transporta, lado para outro aqui em Eckhart. Finalmente, atingimos a outra extremidade daquele casarão. Saímos por uma porta que ficava sobre o meio, da ponta, da fábrica. Quando pisei fora, senti um alívio, pois cessara aquele plique-plaque de aço sendo trabalhado nos meus ouvidos. O que não se ouvia quase nada, a bem dizer eram gritos ou gente conversando. Apesar de haver milhares de homens e algumas mulheres trabalhando, reinava completo silêncio. De onde nos encontrávamos, se podia ver bem uma grande parte da cidade, pois a fábrica ficava situada numa cordilheira. Calmamente observei atento aquela maravilha sobre rochas. Enquanto caminhávamos numa calçada que circulava a fábrica, em direção oposta ao lado em que entrarmos, fiz uma pergunta que há horas estava atravessada na minha garganta. Por todos os lados em que andara vi coisas movidas à eletricidade, mas, no entanto, não havia visto nenhuma rede. Eu supunha que fossem subterrâneas. Para tirar esta dúvida, perguntei, de onde vem a eletricidade que move estas máquinas e a luz das lâmpadas, se não vi nenhuma rede ou usina? Ele sorriu e disse, não temos nenhuma usina em Eckhart, mas como? De onde vem então toda esta energia que consomem? De lá, e foi apontando o sol. Sim, mas não são só as naves que funcionam com energia solar. Aqui, há muitos anos que descobrimos os meios de aproveitar a energia solar. Desde então, deixamos de lado as outras forças. Aqui, tudo o que você vê, motores, naves, lâmpadas, etc., cada coisa não tem seu próprio gerador de força elétrica. Mas esta força, eletricidade solar, existe somente aqui em Eckhart ou em outros planetas também? Existe em todo o sistema solar. Esses motores que aqui temos, funcionam em qualquer planeta solar, com a diferença apenas, de que nos planetas mais próximos do Sol tem mais força e nos mais distantes, tem menos força. Nisto chegamos ao outro lado da fábrica e embarcamos em um trenzinho aéreo, e corria no costado da parede e fomos até o meio da fábrica, ali descendo. A Kirk falou, agora vou mostrar-lhe mais uma coisa que se pode fazer com energia solar. Veja. Eu olhei para onde ele indicou e vi uma pequena extensão de um penhasco sem construção. Era uma mina ou um túnel que estavam escavando ali, pois de dentro saía um trenzinho puxado diversos vagonetes. O que me deixou perplexo, foi que ele vinha subindo em direção à fábrica e o desnível do terreno, acho que tinha mais de 30%. Mas ele vai subir até aqui. Sim, vai. Mas não é possível. É possível sim, venha, vou lhe mostrar de perto. Fomos para perto dos trilhos e daí pude compreender por que ele podia subir aquela rampa, pois tinha engrenagens nos trilhos e nas rodas. O motor que puxava tudo aquilo era do tamanho de 2 tonéis de gasolina emendados. Trazia uma carga que eu calculei em 50 toneladas. Este é movido a energia solar, também? Claro que é. Aqui, como já disse, tudo é movido a energia solar. Para que essas pedras que aí vão? É minério para ser fundido. Minério de quê? Ferro ou aço? Aço solar. Por que o chamam de aço solar? Porque é só este tipo de aço que se podem fazer os motores solares. O senhor não sabe se na Terra também há este aço? Pelas pesquisas que temos feito, parece que há. Voltamos dali e entramos novamente na fábrica. Fomos ver como era fundido aquele minério. Eu não pude ver como era fundido, porque não era possível aproximar-se muito, mas a Kirk explicou-me qual o processo usado para derreter tal minério. Havia uns tubos de 3 metros de grossura por 10 de comprimento. Ali dentro punham o minério bruto e depois, por intermédio de círculos elétricos de milhares de volts, era derretido e depois despejado nos moldes. Eu já não me admirava de mais nada. Isso é que nem choro quando se chora demais e não sai mais lágrimas. Lá reboque por aonde a cor que ia, mas já me sentia enfastiado de ver tanta novidade. Certamente meu cérebro não estava preparado para receber tanta coisa nova em tão poucas horas. Eu via coisas que me deviam deixar pasmado, porém isto não acontecia mais. E assim fizemos mais umas voltas lá por dentro. Quando me dei conta, já nos encontrávamos no elevador, antes de subir para onde se encontrava nossa nave. Tiramos os papéis do peito. Quando descemos do elevador, eu sentei dentro da nave e dei um longo suspiro, pois estava cansado e com sono. Para onde vamos agora? Perguntei. Ele olhou o relógio e disse, falta 1 décimo para a próxima refeição. Prefere ir já para onde vamos fazer a refeição ou quer que mostre mais alguma coisa? O senhor é que resolve. Respondi. Mas a vontade que eu tinha era de dar gritos e dizer, não quero ver mais nada. Estou morto de sono, cansado. Vamos embora. Chega. Não podia fazer isso de maneira alguma, pois a cor que parece que tinha prazer e orgulho de mostrar-me e explicar tudo. Por fim, ele decidiu e pegamos o rumo dos arrabaldes da defesa ligada a um observatório astronômico. Da cidade-montanha. Em pouco tempo deixamos-la para trás. De repente, vi à nossa frente uma coisa parecida com uma chaminé de fábrica. O que é aquilo? Perguntei meio contrariado. Bem, como lhe direi? Conhece algum telescópio na Terra? Sim, conheço por fotografia. Pois este é um ilhé que vamos. Quando chegamos perto, vi que aquilo estava localizado num monte, mas dos mais altos que eu já tinha visto por lá. Ao chegar perto, nós voávamos bem alto e assim mesmo ele teve que dar uma guinada para cima, a fim de poder pousar. Já pousados, vi que aquilo era tipo funil virado para cima. Tinha mais de 200 metros de altura e a boca era tão grande que quase daria para fazer um campo de futebol. Desembarcamos da nave. A corpo se dirigiu a uns homens que se encontravam ali e apresentou o papel que sempre mostrava nos outros lugares. Eles sorriam alegres para a corpo e conversaram um pouco. De repente, mudaram de fisionomia e me olharam meio assustados, mas eu já estava acostumado com a cara de espanto que nem liguei. Comecei a examinar o que havia ali. Além daquela meia dúzia de homens encapotados, pois era muito frio ali, certamente guardas, pensei, havia uma casa chata de 10. Por 20 metros é aquele funil enorme e mais dois canudos, um de cada lado do funil, estes de 80 centímetros. De grossura por 10 a 12 metros de comprimento. Julguei serem guardas, pois não era possível alguém morar em uma altitude destas. Eu tinha razão em assim pensar, pois a cor que me explicou depois. Pelo que pude observar a seguir, tanto o funil como os canudos eram movimentados por uns enormes guindastes como espias grossas. A Cork terminou de falar com um deles e virou-se para mim dizendo, gostaria de ver a Terra. Claro que sim, mas como? Acompanhe-me. Entramos na casa e ele indicou-me uma cadeira dizendo, sente-se. Sentei. Em seguida ele foi até onde estava o pé daquele funil e começou a olhar numas lentes. Aquela torre enorme começou a se inclinar até ficar mais ou menos a 25% de desnível. Quem manobrava aquilo eram os homens de fora. De repente, a Corco fez um sinal com a mão e eles pararam. Então ele me chamou, perguntando, conhece bem num mapa o continente onde mora na Terra? Sim, mais ou menos. O senhor se refere à América do Sul? Sim, isso mesmo. Por quê? Olha aqui, indicou-me um troco que dava bem nas duas vistas, e me diga que continente é este e em que planeta. Eu me coloquei e olhei. Quase larguei um grito. Não é possível. A Terra, a América do Sul. Eu via nitidamente os mares e o continente sul e parte do centro-americano. Eu olhei por vários minutos, pasmo. Parei de olhar para perguntar, como é tão claro e visível ali sobre a América e o resto do globo é escuro. Ele deu uma gargalhada que me desconcertou um pouco e respondeu, como é que quer? Que seja tudo claro. Não sabe que quando em uma parte é dia na outra é noite? Sim, sei, mas eu pensei que daqui não se notasse esta diferença. Como não? É justamente daqui que se nota esta diferença. Então, olhei de novo e prestei atenção a este fato. Olhei somente para o continente sul-americano, pois me parecia que eu tinha que enxergar até as cidades. Mas, isto não era possível. O que eu podia diferenciar nitidamente um dos outros, eram os mares dos continentes, até com certa clareza. Deixo para mais adiante, transmitir para o papel como eu vi a Terra de lá e também de mais perto, com mais detalhes. Reparei bem e então pude ver com mais calma a atenção a parte clara. Além do continente mencionado, pude ver mais uma nesga de outro, mas não sabia de qual, pois de geografia entendo pouco. Quando parei de olhar, ele perguntou, então, gostou? Meio triste, respondi, sim, mas gostaria mais de estar olhando lá de perto, do que desta distância. Sim, acredito, respondeu ele sorrindo. Quer ver o seu satélite? Satélite? Que satélite? A Lua. Sim, a Lua. Mas dá pra vê-la daqui também? Lógico. Até se tivéssemos mais tempo, eu iria lhe mostrar mais algum planeta. Enquanto ele punha aquela torre em direção da Lua, eu pensei, Chega de ver planetas como este de Acarte. Estou satisfeito. Agora, a Lua, vá lá, porque tenho certeza de que fica mais perto da Terra do que daqui. Apesar do provérbio que diz, quem gosta de casa não olha para a Lua. Ele disse, pode ver que essa vista. Eu mais depressa me coloquei no seu lugar. A surpresa que tivera ao ver a Terra, agora era diferente. Não se via quase nada e tive que apurar bem a vista para poder notar uma bola escura, com uma lista de claridade, como ela é aqui, isto é, olhando daqui a 3 a 4 dias antes da lua nova. O que me assustou um pouco foi que na parte clara elevava-se uma espécie de vapor ou fumaça. Mas o que é aquilo que se desprende dela? Veja. Eu saí e ele olhou e sorriu, dizendo, não é nada, ela faz assim quando está mais próxima do sol. E quanto é que ela está mais próxima do sol? Como direi, bem quando vocês a chamam de lua nova lá na Terra. Então, eu olhei de novo e meio intrigado perguntei, mas ela não está na lua nova agora, pois vê-se bastante dela ainda. Sim, bem. Ele pôs a palma da mão na testa e pensou um pouco e disse, está na nova justamente hoje na Terra. Mas como? E aquela parte clara que se vê? Isto é porque daqui nós a vemos num sentido um pouco contrário do que dela se vê da Terra. Digo-lhe mais. Se fôssemos denominá-la pela claridade que se vê nela, daqui nunca teríamos lua cheia. Eu pensei, esta gente parece que sabe mais a respeito da Terra do que nós mesmos. Para tirar as dúvidas, perguntei, que dia e horas são agora na Terra? Ele riu de novo e com razão, pois minha pergunta tinha sido muito mau observatório. Em que ponto? Eu daí dei conta de erro e respondi, na minha pátria é claro. De onde eu saí para cá? Ah! Bem... Ele pensou um pouco e disse, é dia 18 de maio e 3 horas da tarde mais ou menos. Que coisa. Sabem tudo mesmo. Murmurei baixinho. A propósito de horas, temos que ir, porque está quase na hora de fazer a próxima refeição. Quando preparávamos para sair, notei que ainda tinha aqueles 2 canos que ele não havia explicado para que eram. E estes ali, para que são? Ted, exatamente, ia me esquecendo de lhe explicar. Nós temos em Acarte vários observadores, telescópios, destes montados. Para que fim? Como fim de repelir algum eventual ataque. Mas de quê? Dos terrícolas? Não, de momento não os tememos, mas existem outros planetas com seres e a ciência é avançada como a nossa. Sim, é. E por isto entre a distância de 1.500 quilômetros de um outro, temos espalhados em toda Acarte estes observadores e junto com cada um deles. 2 neutralizadores destes. São estes os neutralizadores de que o senhor me falou? Sim, são. Como dizia, estamos continuamente observando o espaço. Se, porventura, aproximar-se alguém que seja suspeito, colocamos os neutralizadores e ação em todo o planeta Acarte. Mas, não morrerão os acartianos se neutralizaram o oxigênio do ar? Não, porque, conforme já lhe expliquei, eles só neutralizam na direção que forem apontados e nós não vamos apontá-los em direção ao solo e sim para o espaço. Sim, compreendo mais ou menos. Então despedimos-nos dos guardas e partimos. Fomos direto ao local em que fizemos a refeição anterior. Na nossa chegada, ele apresentou aquele papel novamente. Eu já estava estourando de vontade de perguntar por que ele sempre apresentava aquele papel, porém me sentia tão embaralhado e cansado, que preferi não perguntar. Sabia que viria uma série de explicações e eu não estava mais para isto. Fizemos a refeição em silêncio. Ele, sendo uma pessoa muito inteligente, notou meu estado de esgotamento e, creio por isto, não puxava conversa. Eu, como sempre, comi pouco, só mesmo para não morrer de fome, pois só 2 ou 3 qualidades de comida eu podia comer. Feita a refeição, partimos. Eu perguntei, para onde vamos? Torcendo para que ele dissesse que íamos para sua residência. Pois só assim eu poderia dormir, caso não aparecesse mais alguma novidade. Quando eu pensava naquela noite comprida, mentalmente dizia, esta eu hei de devorá-la de ponta a ponta. Vamos voltar para Tarnuk. Onde fica isto? Perguntei bocejado. Não se lembra mais de onde partimos esta manhã? Sim, mas então é assim que se chama aquela cidade onde o senhor mora. E sim, eu não sabia, pois o senhor sempre dizia, minha cidade natal ou capital. Que eu me lembre, o senhor nunca chamou por este nome. Eu acho mesmo, concordou ele. Os rios e a piscicultura. Quando viajávamos uns 15 minutos, vi um rio, bem no rumo em que nós viajávamos. Eu não podia compreender como aquele rio estreitava e alargava de distância em distância, pois eu via bem ser o mesmo. Então perguntei, como é que este rio, ora estreito ora largo? Ele reduziu a velocidade e também diminuiu a altura, dizendo, são represas, onde termina uma começa a outra. Mas para que tantas represas? Dê certo para irrigações, já que usinas aqui não há, conforme o senhor disse. Em parte sim, são para irrigações, mas a finalidade delas é quase que exclusivamente para a criação de peixes. E digo mais, a não ser os que oferem perigo de inundações, todos os rios de Acarte são assim como este. Mas, de quem são estas represas? Do governo ou de firmas particulares? São do governo e do povo ao mesmo tempo. Por que tão incentivada a criação de peixes aqui? Pelo motivo de ser mais de 10% de nossa alimentação de carne de peixe. É tão apreciada assim a carne de peixe aqui. Sim, e, além disso, é um alimento quase gratuito. Eu pensei, gratuito? Como toda a fortuna gasta em represas. Porque tem a vantagem de ser produzido quase totalmente em terrenos ocupados pela natureza, onde não podemos cultivar outras coisas. Outra madrugada eu estava tão exausto, que apesar daquele assunto ser interessante, procurei terminar nosso diálogo, porque preferia descansar aquela hora. Recostei-me no assento e num instante adormeci. Ele, compreendendo minha situação, procurou não me acordar também. Acordei quando a nave já tinha pousado em frente ao seu apartamento. Ele tocou-me no ombro despertando-me. Apesar de eu ter quase só variado, durante aqueles instantes do sono, senti-me mais aliviado. Antes de entrar olhei o sol, este ia quase entrando. Assim que entramos, só esperei que ele me mandasse sentar. Ele falou com a esposa e o menino que nos aguardavam e eles entraram para os fundos. Fiquei ali sozinho. Pensei, graças a Deus, daqui a instantes poderei dormir. Dali a instantes, ele voltou. Eu pedi, se não faz diferença, eu gostaria de ir dormir. Mas espere, vamos fazer a refeição primeiro. Obrigado, eu não tenho apetite. Então, espere que vou lhe dar algo para tomar antes de ir dormir. Este algo, eu descobri mais tarde, era o que me vinha sustentando desde que lá cheguei. A cor que trouxe-me um copo com um líquido escuro que tomei sem procurar saber, será ruim de gosto. Ele acompanhou-me até o quarto e me desejou bom repouso e retirou-se. Arrumei-me num instante sem poder pensar em nada, e à dor me acordei, não sei que horas da noite com muita sede, tomei água e me deitei novamente. Dormi mais não sei quanto tempo. Quando acordei de novo, senti-me meio dolorido, calculei já deve estar próximo dia. Levantei, preparei-me e fui saindo devagar do quarto. Olhei pela janela da frente, vi que ainda era escuro. Pensei um pouco e achei que voltar para a cama não tinha graça, pois não tinha mais sono. Não voltei para o quarto, vesti o capote de mangas e saí para a marquise, terraço. Apesar do capote, ainda sentia bastante frio. Fiquei ali até o sol largar os primeiros raios sobre o horizonte. Não creio que haja coisa mais bela feita pelas mãos do homem do que aquela cidade num amanhecer. Eu pensei, se esta gente me deixasse levar uma fotografia desta cidade colorida, só com ela eu evitaria uma guerra atômica na Terra. Plantado ali como estava, nem notei a cor que se aproximou atrás de mim dizendo, bom dia. Eu retribuí a saudação. Ele continuou, parece que dormiu bem. Sim, dormi toda a noite. Não achou-a muito comprida? Sim, mas é que meu cansaço era também muito grande. Faz tempo que levantou? Bem, levantei quando ainda era escuro e vim para cá olhar a cidade. Então faz mais ou menos 2 décimos que está aqui? 1 hora e meia. Pode ser, respondi. Eu nem vi passar as horas, tão absorto que estava com a cidade. Recreio marítimo. Está disposto a viajar um pouco hoje? Começou a bater forte o coração. Será que resolveram me levar de volta para a terra hoje? Então perguntei, para onde? Até uma cidade recreio, na costa do mar. Esta resposta foi um balde de água fria em meu contentamento. Sim, senhor, respondi cabisbaixo. Já que o filho do sol me encarregou de lhe acompanhar. Tanto faz ficar aqui em minha residência ou em outro lugar. Mas que cidade é esta? E por que chamam de cidade recreio? Bem, vamos lá e verá. É um lugar para descansar. Passaremos o dia lá. Enquanto isso tenho muito que lhe explicar e podemos trocar ideias sobre a carta e a terra. Está bem, eu disse. Entramos e fizemos a primeira refeição. Daí, a cor que pegou uma mala de tamanho médio e se despediu da família e partimos. Seguimos o rumo do nascente. Pelo caminho passamos por cima de várias cidades. Cada cidade que sobrevoávamos, eu pensava, e aqui? Porém, como não via mar, logo via que me enganara. De repente a cor que disse, veja. Olhei para frente, o mar apareceu longe ainda. Ao chegarmos mais perto, vi uma linda cidade que costeava a praia à nossa frente. Ao nos aproximarmos mais um pouco, perguntei, que muro é aquele que acompanha o mar além das da cidade?